Muito bom dia, Demar Fagundes. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e telespectadores da Lagoa TV. Estamos iniciando mais uma semana abençoada, semana que começa muito mais animada, né? Nos trazendo novas esperanças em virtude da chuva abençoada que nos visitou nesse final de semana. Uma quantidade interessante, evidentemente que ainda precisamos de muito mais, né? E que há prejuízos já consolidados em decorrência da estiagem, mas a presença da chuva nos anima, dá um fôlego, uma esperança, especialmente para aqueles que dependem diretamente do setor agrícola e da pecuária, mas também para todo o nosso município, em relação à disponibilidade de recursos hídricos, evidentemente, mas também em decorrência de que a economia do nosso município é amplamente, né, dominada, digamos assim, pelo setor agrícola, né? Então, com certeza, a chuva nos traz esperança e perspectiva de dias melhores. E a ideia de dias melhores, né, ela é bastante relativa, ela comporta visões de mundo diferentes, né? E por que eu falo isso? Porque eu estava analisando, né, os assuntos aqui para o nosso comentário e me deparei com um dado muito interessante, que durante os 2 anos de pandemia, 12.191 dissoluções matrimoniais foram realizadas em cartórios gaúchos. É isso mesmo. Divórcios e dissoluções de união estável ocorreram no número de 12.191 nos 2 anos de pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul, havendo um aumento de 7,8% de um ano para o outro. Tá, mas o que que isso tem a ver então com a ideia de dias melhores? Muitas vezes as pessoas se encontram em relacionamentos abusivos, relacionamentos que fazem mal para as duas partes, ou às vezes mais para uma, mais para outra, mais para os filhos, né? Relacionamentos que não são saudáveis, que não fazem bem, que são prejudiciais, e muitas vezes dias melhores é efetivamente sair desses relacionamentos. Mas analisando de modo mais profundo esses dados, né? Nós observamos que há um aumento no período da pandemia, né? Aumento do isolamento das pessoas, né, uma maior convivência, surgimento de novos problemas, e o que vai refletir num outro dado também, ou seja, então não só houve o aumento das dissoluções matrimoniais, como também houve um aumento dos feminicídios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Houve um aumento de 21, um aumento astronômico, 21,2% dos feminicídios aqui no estado do Rio Grande do Sul no ano passado. Então, o feminicídio, que é aquele homicídio que tem uma qualificadora, que é praticado, né, contra uma mulher por questão de gênero, né? Então, algo que nos assusta, né, e que revela o quão ainda está presente a violência doméstica, o machismo, né, práticas nesse sentido, especialmente no nosso estado. Então, são coisas que nós precisamos avançar em relação a isso. Então, é melhor que haja um aumento no número das dissoluções matrimoniais e uma diminuição no, nos números das, da violência doméstica, né? Infelizmente, esses dados parecem estarem crescendo ambos, né? E esperávamos que eles fossem inversamente proporcionais, ou seja, enquanto aumentasse o número de dissoluções, diminuísse o número desse tipo de violência. Vale lembrar que essas dissoluções registradas, que foram feitas em cartório, né, elas são uma pequena parcela dos términos de relacionamento daquilo que efetivamente ocorreu. Porque se nós formos analisar, hoje a imensa maioria das pessoas não casa mais, né? Não casa no papel, não adota o instituto matrimônio e acabam se vinculando à união estável. Né, que é aquela convivência, resumidamente, claro, né, mas aquela convivência destinada a constituir família, né, com o intuito de constituir família. Mas muitos são os tipos de relacionamento, namoro, uniões estáveis que iniciam, duram 1 ou 2 meses, aí não restam filhos comuns, acabam sendo dissolvidas, né, e são. Assim como são iniciadas, digamos, de qualquer jeito, são encerradas, né, de qualquer jeito. Então, ou do modo informal, né, para sermos mais justos na terminologia. Então, Esse dado oficial, que é um dado dos cartorários, né, do Rio Grande do Sul, é um dado que capta uma pequena parcela da realidade. Reflexos da pandemia, com certeza, né, como nós mencionamos antes. E estava falando sobre essa questão do porquê dissolver em cartório ou não, é só em cartório, dá para fazer no fórum, como é que funciona isso, né? Talvez o nosso ouvinte ouvindo, essa ouvinte ouvindo é ótimo, né? Super redundante. Mas acompanhando o nosso comentário, possa surgir uma dúvida no seguinte sentido. Tá, mas quando que eu devo fazer no fórum? Devo fazer em cartório? Não devo fazer nada, simplesmente termino meu relacionamento? Depende. A união estável, por exemplo, que é aquela união informal que as pessoas simplesmente se reúnem para viver juntas, né? A união estável ela pode ser formalizada através de um documento escrito. E esse documento pode ser público ou particular, né? Quando eu digo público é feito em cartório, particular é feito um documento entre as partes, né? E assinado. Mas a maioria dos casos não é assim. As pessoas simplesmente se reúnem, né? E quando não há bens a partilhar? Quando não há filhos resultantes dessa união estável, né? O casal pode simplesmente decidir não mais viver juntos. Claro que isso tem implicações para fins previdenciários, fins de benefícios, enfim, há situações em que talvez essa união estável precise ser comprovada para alguma circunstância, né? Vamos pensar no caso de que um dos companheiros venha a falecer, o outro seria seu herdeiro também necessário, né? Então haveria, daqui a pouco, para fins de inventário, haveria necessidade da comprovação dessa união estável. Mas se não é esse, não sendo este o caso, né, não sendo caso de comprovação, basta que as partes terminem o relacionamento de forma artesanal, né, sem muitas formalidades. Entretanto, quando dessa união estável resultar um filho comum, essa união estável precisa ser dissolvida em sede judicial, porque aí o Ministério Público vai fazer o acompanhamento e a proteção dos interesses desse filho menor, dessa criança ou adolescente que resultou dessa união. E a mesma regra vale para o divórcio, né, que é quando se põe fim ao casamento, aquele casamento formal feito em cartório, né? Então, quando há filhos menores resultantes deste casamento, não é possível fazer em cartório. É necessário que seja resolvido primeiro ou concomitantemente a questão da guarda, alimentos, visitações e tudo mais em relação ao menor, porque o interesse do menor é preponderante em relação ao interesse do casal. Outra situação que também talvez demande a dissolução formal da união estável ou do casamento é a questão patrimonial. Então, um casal, ao longo do tempo em que esteve junto, construiu um patrimônio, seja por via de herança, seja por via do trabalho, por via de doação, enfim, talvez tenha que partilhar esse patrimônio, né? Então, havendo patrimônio, vai ter que partilhá-lo. E aí, a dissolução formal é o meio mais seguro e correto de se promover essa dissolução, né? Então, essa divisão patrimonial. Não havendo filhos menores da união estável ou do casamento, não havendo outras circunstâncias como filhos incapazes, por exemplo, que dependam de um dos pais na questão sendo interditado ou alguma coisa assim, é possível fazer a dissolução em cartório, né? É necessário que haja o acompanhamento de um advogado ou uma advogada, enfim, que deve, isso por determinação legal, inclusive, né? Tem que fazer o acompanhamento desse casal, auxiliar no encaminhamento da documentação, participar de todos os atos. Encaminha-se a documentação no cartório, fixa-se a questão da divisão de bens, de acordo com o regime de cada caso, né? A união estável, via de regra, se as partes não combinarem o contrário, fica valendo o regime da comunhão parcial de bens, aquela em que são divididos apenas os bens adquiridos onerosamente, né, ou seja, comprados com esforço ao longo da união estável, mesma regra que vale para o casamento quando não há estipulação de um regime de casamento diferente, ou seja, quando não há definição se o regime é de separação de bens, se o regime é de comunhão universal de bens, enfim, quando o casal não decide nada, vale o regime da comunhão parcial, que é o mesmo que se aplica para a união estável. Então, essa vai ser a regra utilizada para fazer a dissolução, enfim, a divisão desse patrimônio no curso da dissolução da união estável. Então, são algumas questões interessantes aí, Ademar e ouvintes, que nós trazemos para reflexão, para o debate nessa segunda-feira e também para informação dos nossos ouvintes. Lembrando sempre que quem desejar adotar alguma medida nesse sentido, que procure orientação jurídica, né, com advogado ou advogada da sua confiança, que esse é o melhor caminho para evitar problemas, dores de cabeça e resolver a situação da melhor maneira possível, né? O advogado que vai funcionar, especialmente no caso dos cartórios, como um auxiliar para a resolução desse ponto todo. Certo, meus amigos? Desejo a todos uma ótima semana, que Deus seja presente na vida de vocês e que possamos alcançar tudo aquilo que nós desejamos. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Forte abraço a todos.